O dragão do Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Então foi visto no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua sob os pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas nas cabeças. Com a cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança, tão logo ela nascesse. A mulher deu à luz um filho que governará todas as nações com cetro de ferro. E ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de Deus e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante de nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus. Sobre a terra e o mar, porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês, com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o menino. Ela, porém, recebeu 2 asas como as de uma grande águia para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Então a serpente, com uma torrente de água que fez sair de sua boca, tentou afogar a mulher. Mas a terra ajudou a mulher abrindo a boca e engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Então o dragão se colocou em pé na praia, junto ao mar. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Apocalipse 12, o texto que a gente acabou de ler, ele não é um conto de fadas, ele é uma história real. Narrada, digamos, de uma forma surrealista, ou seja, de uma forma incompreensível apenas à razão. No entanto, de tão bom, afinal de contas o texto é inspirado por Deus, esta passagem de João poderia bem servir como ponto de partida para um belo filme, cujo título eu daria A Bela, o Filho e a Fera. Como a gente pôde perceber na leitura do início, existem 3 personagens nesse texto, 3 personagens principais nesta história: a Bela, ou a mulher, representando a igreja em todos os tempos, o filho, o recém-nascido, que é o próprio Cristo, e a fera, que é o dragão vermelho, que não pode ser outro mais o próprio Satanás. Também há aqui no capítulo 12 3 cenas distintas. São cenas de combate entre a fera, o diabo, e outros anjos, outros personagens. A fera contra o filho, nos versículos de 1 a 6. A fera contra o filho, de 1 a 6. A fera contra Miguel e os seus anjos, nos versos 7 a 12. A fera contra a Bela, do verso 13 ao 17. E como lemos, a fera sai derrotada em todas estas três lutas. E note ainda o seguinte: cada uma dessas cenas são vistas pelo apóstolo João como sinal. O verso 1 diz assim: então foi visto no céu um grande sinal, uma mulher. No verso 3, outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão. Pena que, lendo aqui no português, a gente não capta. Mas a palavra grega para sinal é a mesma palavra que o próprio João, o João que escreveu o Apocalipse, escreveu o Evangelho de João. E a palavra que ele usa aqui para sinal é a mesma palavra que ele usou para falar de milagres no seu Evangelho. Aliás, os milagres no Evangelho de João, a palavra usada é essa, semeion no grego, sinal. Todos os outros evangelhos falam dos milagres de Jesus como milagres, mas João usa a expressão sinal. Isso é muito importante. Importante porque uma das fortes evidências de que o mesmo autor do Apocalipse é o autor do Evangelho, e essa pessoa é João. Mas é importante também porque mostra para nós de que forma João vê essas visões. Quando ele usa a mesma palavra, semeion, ou sinal, para descrever o que ele viu no capítulo 12 do Apocalipse, a mesma palavra para os milagres que ele usou nos evangelhos dele, aliás, ele seleciona seis milagres, seis sinais. João está nos dizendo algo muito importante. Você se recorda o que ele diz lá no Evangelho, no capítulo 20, sobre qual era o objetivo dele com os sinais que ele narrou no Evangelho? É importante a gente lembrar o que ele disse lá, para a gente saber entender o que, que ele quer que a gente veja aqui. Então, vá comigo para João capítulo 20, versos 30 e 31, e veja comigo o que ele vai dizer sobre os propósitos dos sinais ou dos milagres. João 20, verso 30. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros milagres, mas ele traduz sinais. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, a mesma palavra para sinal em Apocalipse 12, 1, Apocalipse 12, 3. Muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes sinais, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Portanto, gente, quando a gente chega ao final dessa história, que a gente pode chamar de A Bela, o Filho e a Fera, o que João quer que a gente entenda é que Cristo é Senhor, que Ele é Salvador e Ele é o sustentador das nossas almas. Esse é o propósito de João com esse sinal que ele vê no céu. Essa história do Apocalipse, a julgar pelo vocabulário joanino, a julgar pela forma como ele descreve tudo, como a gente já disse em outras mensagens, a história do Apocalipse não é para nos assustar. A história é para nos alimentar a alma. Esses sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo e para que, crendo nele, o verbo está no presente, é uma ação contínua. Para que vocês, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Então, o que nós vamos ver hoje em Apocalipse 12 é para alimentar a alma da gente, é para manter a fé da gente em Jesus Cristo. Volte comigo para o Apocalipse agora, por favor. E a gente, para a gente entender melhor essa história, a gente precisa de novo nos abstrairmos aqui do texto e darmos uma olhada aqui como se estivéssemos num drone, passeando pelo livro, vendo ele por cima, entendendo esse livro num contexto maior. O Apocalipse, ele pode ser dividido em duas grandes partes. A primeira parte vai até o capítulo 11. A segunda parte, a que a gente começa hoje, é o capítulo 12 até o final, no capítulo 22. Do capítulo 1 ao capítulo 11, a gente aprendeu sobre a perseguição do mundo contra a igreja na terra. E a gente viu os juízos de Deus caindo sobre os ímpios em resposta às orações dos crentes. Agora, do capítulo 12 até o 14, nós vamos ver a perseguição cruel do quarteto do mal. Quem é o quarteto do mal que ataca a igreja? Satanás, que é o dragão, capítulo 12. O anticristo, que é a besta que sai do mar, em Apocalipse 13, de 1 a 10. Então, se você já quiser ir se adiantando e escrevendo aí, quem é a besta que sai do mar, no Apocalipse 13, de 1 a 10, essa besta é o anticristo. O falso profeta, que é a besta que sai da terra, Apocalipse 13, de 11 a 18. E o último inimigo da igreja é a prostituta, a Babilônia, em Apocalipse 14. Então, o diabo procura destruir o povo de Deus através desses quatro grandes inimigos. Satanás, que é o dragão, do capítulo 12, o anticristo, que é a besta que sai do mar, o falso profeta, que é a besta que sai da terra, e a grande prostituta, que é a Babilônia. Nós vamos ver o que cada uma dessas coisas significa ao seu tempo, se Deus permitir, quando chegarmos em cada um desses capítulos. E o que Deus faz, Ele vai destruindo de trás para frente. Ele destrói primeiro o anticristo, o falso profeta, a prostituta, e depois o dragão, lá no capítulo 20. Então, do capítulo 12 ao 14, a gente vê esse quarteto do mal atacando a igreja. Capítulo 15, até o final do livro, vai falar da vitória de Cristo. A vitória retumbante de Jesus e da igreja sobre os seus inimigos. Então, o Apocalipse é dividido nessas duas grandes divisões, do 1 ao 11 e do 12 ao 22. Nessa primeira parte, que é do 1 ao 11, nós temos três sessões, de um total de sete. A primeira sessão, capítulo 1 a 3, fala das sete igrejas, Cristo com as igrejas. Do capítulo 4 ao 7, a gente ouve falar dos selos de Deus, da soberania de Deus sobre a história. Do capítulo 8 ao 11, a gente ouviu falar das trombetas, Deus alertando os que ainda estão vivos, dizendo: arrependam-se enquanto é tempo. Então, três sessões da primeira grande parte. Aqui nessa segunda grande parte, do capítulo 12 ao 22, nós temos as quatro últimas sessões. Capítulo 12, 13 e 14 fala desse quarteto do mal que ataca a igreja. Capítulo 15 e 16 fala das sete taças do juízo de Deus que cai sobre os ímpios. Capítulo 17, 18 e 19 da vitória retumbante de Cristo sobre as armas do diabo, que é quem? O anticristo, o falso profeta e a grande prostituta. E aí os capítulos 20, 21 e 22 é a vitória final de Cristo sobre o próprio diabo, sobre os ímpios, a vitória de Cristo sobre a morte, seguindo assim do novo céu e da nova terra. Agora, o que é importante você observar é o seguinte: cada uma dessas sete sessões que estão distribuídas dentro destas duas grandes partes cobre o mesmo período da história, cada uma delas. E a gente nota que dessa sessão para a seguinte, detalhes vão sendo acrescentados. A intensidade do drama vai aumentando. Isso é importante, nós já dissemos, mas é por quê? Porque não, o Apocalipse não é escrito necessariamente numa ordem cronológica, ele é escrito numa ordem lógica dos fatos. O Apocalipse não é necessariamente para se compreender cronologicamente, mas para se visualizar como mensagem encorajadora de Deus. Outra coisa importante, a linguagem usada para descrever esse mesmo período da história que é narrado em cada uma das sete sessões. Você viu, por exemplo, que nós lemos 1260 dias. Você viu também que em outro lugar está escrito 3 anos e meio. Em outro lugar está escrito 42 meses. Em outro lugar está escrito tempo, tempos e meio tempo. Em outro lugar está escrito 1000 anos. Então a pergunta razoável a se fazer nesse ponto é a seguinte: por que que esse período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo está descrito simbolicamente como 3 anos e meio? Veja que 3 anos e meio equivale a 1260 dias, faz as contas depois. Veja que 3 anos e meio equivale a 42 meses. Veja que 3 anos e meio vale como tempo, tempos e meio tempo. Então, todos esses números diz respeito ao mesmo período, o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, ou seja, esse tempo que a gente está vivendo hoje, aqui e agora. E a pergunta é, por que que João usou 3 anos e meio como linguagem para descrever esse período em que a gente está vivendo? Quando João escreve o Apocalipse, ele estava pensando nos dias do profeta Elias, que segundo Tiago, capítulo 5, verso 17, esse período em que Israel foi atormentado por Acabe e por Jezabel, quando não caiu chuva sobre Israel, está lá em 1º livro dos Reis, 17 e 18, esse período, sabe de quanto tempo foi? 3 anos e meio. Então, na cabeça de João, Apocalipse, quando descreve 3 anos e meio, ou 1260 dias, ou 42 meses, ou tempo, tempos e meio tempo, está falando do mesmo tempo, da primeira à segunda vinda de Cristo. E ele escolhe 3 anos e meio, porque faz referência aos dias difíceis de Israel, nas mãos de Acabe e Jezabel. Essa é a razão de ser. Apocalipse 12 começa a segunda parte do livro. E outra coisa muito curiosa. Por que que Apocalipse 12 começa a segunda parte do livro, vai narrar a mesma história que já foi narrada na primeira parte? Se você ler do capítulo 1 ao capítulo 11, você vai ver que a batalha do mal contra a igreja está sendo travada na terra. E o que a gente vai ver agora, a partir do capítulo 12, essa mesma batalha, só que essa batalha agora sendo travada nas regiões celestiais. Do capítulo 1 ao 11, a primeira parte do livro, a batalha da igreja ou do mal contra a igreja na terra. A segunda parte, a batalha do mal contra a igreja nas regiões celestiais. Feitas essas considerações, vamos estudar o capítulo 12. De volta para o capítulo 12, a gente vê o que Deus tem para nos ensinar nessa batalha sangrenta entre o céu e a terra. Primeira coisa, veja comigo os personagens principais, os 3 personagens principais. O primeiro deles, a Bela. Capítulo 12, verso 1. Então foi visto no céu um grande sinal. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia para dar à luz. Quem é essa mulher? Os católicos romanos dizem que essa mulher é Maria. Os evangélicos dispensacionalistas acreditam que essa mulher é um símbolo da nação de Israel. Mas afinal, quem é essa mulher? A mim, seguindo a tradição protestante reformada da história da igreja, a interpretação mais coerente é que essa mulher representa a igreja, o povo de Deus em todos os tempos. Até porque Paulo ensina que Abraão é o pai de todos os crentes, sejam eles circuncidados ou não, está lá em Gálatas 3, de 6 a 14. Então parece mais coerente afirmar que essa mulher do Apocalipse 12 é a igreja de Jesus ao longo da história. Como que a igreja é descrita aqui em Apocalipse 12? A identidade da mulher é a igreja. Agora veja a imagem da mulher. Como toda mulher, esta mulher aqui representando a igreja está muito bem adornada, enfeitada. Ela é esplendorosa. O texto diz que ela está vestida do sol. O que isso significa? Significa que a igreja é gloriosa. João vê a mulher em pé, no meio do sol, contrapondo-se ao sol. A igreja está envolta com o brilho do sol. Logo, a igreja é exaltada. Ela é gloriosa aos olhos de Deus. A igreja também é majestosa, porque ela tem debaixo dos seus pés a lua, diz o texto. A igreja exerce domínio e exerce poder. A igreja tem debaixo dos pés dela o controle da luz do mundo. Melhor, a igreja reflete no mundo a luz do sol da justiça, que é Jesus Cristo. Então essa igreja, ela é gloriosa, vestida do sol, ela é majestosa e poderosa, porque ela tem debaixo dos seus pés a luz do sol da justiça. E a igreja é também vitoriosa. O texto diz que tinha uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O povo de Deus do Antigo Testamento, o povo de Deus no Novo Testamento, estão juntos aqui, simbolizados nesse número 12. A igreja também é operosa. O texto diz no verso 2 que ela estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. O que isso significa? Deus preparou um povo especial para ser o veículo da chegada de Jesus ao mundo. Está lá em Gálatas 4:26. E esse processo foi um processo doloroso, um processo sofrido, houve lágrimas. Muitas forças hostis, muitas artimanhas do dragão ou de Satanás tentaram frustrar o plano de Deus e tentaram destruir a criança. No Antigo Testamento a gente vê todas as tentativas do diabo de tentar manchar ou destruir a linhagem de onde viria o Messias. Por isso que o Antigo Testamento está o tempo todo preocupado em nos apresentar genealogias. Quando você chega na leitura bíblica, lá em primeiro livro de Crônicas, você tem lá 9 capítulos só de genealogia, e você está lendo a Bíblia na sequência, chega nessa genealogia, você pula. Qual é a importância das genealogias? É Deus dizendo, eu mantive pura linhagem de onde virá o Messias. Então ela está aqui gritando por causa das dores de parto, da agonia de dar à luz, como que dizendo, ao longo da história, do Antigo e no Novo Testamento, o diabo fez o que pôde para tentar impedir o nascimento de Jesus. Mas Deus protegeu o seu povo. E na plenitude dos tempos, conforme diz Gálatas 4, verso 4, Jesus nasceu. Então, essa mulher é a bela, essa mulher é a igreja de Deus, gloriosa, majestosa, vitoriosa e operosa. Somos nós. Essa é a nossa imagem. O segundo grande personagem do texto é o filho. Versículo 5 diz, a mulher deu à luz um filho que governará todas as nações com cetro de ferro e ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Verso 10, então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus, finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Gente, o texto não deixa dúvida de que Jesus Cristo é o filho nascido da mulher, da descendência de Davi, conforme Gálatas 4:4, proclamando, anunciando, através da igreja, do Deus vivo, o Evangelho às nações. E após o nascimento dele, o seu sofrimento, a morte e ressurreição dele, ele foi elevado aos céus e vive para reinar sobre a terra. O filho é Jesus Cristo. A bela, a mulher, é a igreja. E quem é a fera? Verso 3. Outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão vermelho. Por que ele é vermelho? Porque ele traz a à memória da gente as imagens de guerra, de sangue, de morte. E o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele é vermelho e o texto diz que ele tem 7 cabeças. Falando aqui da inteligência do diabo, da capacidade universal do diabo. Ele não é brincadeira, ele não é pouca coisa. Na cabeça dele existem 10 chifres, falando aqui do poder dele. Existem 7 coroas ou 7 diademas, que fala da autoridade que ele roubou de Deus, afinal ele é o Deus desta era. 2 Coríntios 4, verso 4, diz que ele existe para dominar sobre as pessoas, cegando as pessoas, então ele rouba um certo poder de Deus. E quando o texto diz, no verso 4, que com a cauda ele arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra, João está narrando aqui para nós a queda de Lúcifer e dos anjos que ele arrastou com ele no dia da grande rebelião, conforme está lá em Ezequiel 28:15. Então quem é essa fera? Essa fera é, como diz o texto, no versículo 9, ela é a antiga serpente, que agora virou dragão. O que isso significa? É a antiga serpente, aquela serpente lá do paraíso, lá de Gênesis 3, mas agora é um grande dragão. João está dizendo para nós que ao longo dos séculos, o diabo foi crescendo em astúcia, em maldade e em poder. Ele deixou de ser uma serpente para se tornar um grande dragão. E a Bíblia diz que ele é diabo, diabo porque ele é acusador, Satanás, Satanás porque ele é opositor, e ele é o grande enganador ou sedutor, porque vive para desencaminhar os homens dos caminhos de Deus. Então nós vimos os 3 personagens principais, a igreja, Jesus e Satanás. Agora o que eu quero ver com você? As frentes de combate do grande dragão vermelho. Como que o diabo tenta destruir a obra de Deus, segundo o texto de Apocalipse 12? Em primeiro lugar, Satanás peleja contra Jesus Cristo. Esse é o grande alvo dele, ou foi o grande alvo dele. O texto diz, no verso 3, outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, 7 coroas na cabeça, com a cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu, as lançou na terra, e quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança tão logo ela nascesse. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a gente encontra imagens do diabo tentando fazer de tudo para que Jesus não nascesse. E quando ele finalmente nasceu, o diabo fez de tudo para impedir Jesus de cumprir a obra dele. Tentou ele no deserto. Fez o que pôde para perverter Jesus, mas ele não prevaleceu. Não tendo prevalecido contra o Cristo, vem a segunda frente de ataque do diabo. Ele começa a atacar a igreja. Verso 5. A mulher deu à luz um filho, que governará todas as nações com cetro de ferro, e o filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono, ou seja, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou, ele conforme diz Paulo em Colossenses, ele cravou o diabo na cruz, digamos, ele venceu o diabo, então ele foi exaltado. E aí o que o diabo fez? Ele começa a perseguir a igreja de uma forma horrorosa, a ponto do texto dizer que a mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. O deserto aqui, gente, é um lugar geográfico, ou seja, melhor, não é um lugar geográfico. É uma imagem, é uma linguagem figurada para dizer algo muito importante sobre quem nós somos como igreja hoje, aguardando a segunda vinda de Cristo. Todos nós, segundo o Apocalipse, todos nós somos refugiados. Vivemos no deserto. Nossa pátria não é aqui. O mundo não é o habitat da igreja. Aqui nós somos apenas peregrinos. E durante esse período, até Jesus voltar, durante esses 1260 dias, Deus cuida de nós no deserto. Deus às vezes não nos livra da morte, mas Ele nos livra na morte. E o que é mais bonito de se ver, como é que Deus cuida do povo dele? A gente viu em Apocalipse 7, verso 3, a gente viu em Apocalipse 9, verso 4, que a igreja, os filhos de Deus, recebem um selo na testa. Depois nós vimos em Apocalipse 11, 1, que a igreja, ela é medida por Deus. Deus sabe exatamente quem são os seus. Agora, sabe qual é a linguagem que João usa para descrever a forma como Deus cuida da gente? Tendo usado a imagem do selo na testa, tendo usado a imagem da medida, agora ele usa a imagem das asas como as de uma grande águia. Apocalipse 12, 14. Asas como a de uma grande águia. Para quê? Para a gente voar e refugiar em Deus. Todos esses símbolos evidenciam que Jesus, o nosso Deus, Ele nos protege em meio às investidas do diabo. Como? Dando-nos asas como as de uma grande águia, para a gente, sempre que necessário, fugir para o colo de Deus. Então Satanás, ele tentou pelejar contra o Cristo, não conseguiu. Ele persegue a igreja e descobre que Deus deu a cada um de nós asas como a de uma grande águia. Ou seja, ele não consegue nos vencer. Aí o que ele faz? Verso 7 até o verso 9. Vai protestar contra nós no céu, vai nos acusar no céu. Ele é o grande acusador. E o texto diz no verso 7, houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha. E ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Não tendo conseguido parar o nascimento de Jesus, não tendo conseguido parar o progresso da igreja na terra, o que João nos mostra agora é a imagem do diabo tentando nos destruir diante de Deus, tentando nos acusar diante de Deus, mas o que Deus faz? Lança-o na terra. Como que dizendo, nenhuma condenação há para os meus filhos que estão em Cristo Jesus. Nada poderá ser levado contra os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. 1 de João 2, versículo 1, diz que nós temos um advogado. Nós temos alguém que intercede por nós. E o diabo, sim, ele sempre tenta destruir nossa reputação diante de Deus. Mas por causa do que Cristo fez por nós, nós somos invencíveis, indestrutíveis. Satanás não desiste da igreja. Satanás não desiste dos crentes, e aí o que a gente lê no capítulo 12, do verso 13 ao 18, é Satanás agora perseguindo a igreja através do engano. O texto vai dizer algo muito curioso sobre o diabo enganando as pessoas. Verso 13, quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o menino, perseguiu a igreja. Ela, porém, recebeu duas asas como as de uma águia, para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. E ali ela será sustentada, protegida da serpente durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Então o diabo percebeu o seguinte, ele não tem mais voz diante do trono de Deus contra nós. Ele percebeu que quando ele persegue a igreja, Deus deu ao crente asas para fugir para o colo de Deus. Ele está furioso. O que ele faz? Olha o verso 15. Então a serpente, com uma torrente de água que fez sair de sua boca, tentou afogar a igreja com mentiras, com doutrinas, com enganos, com sujeiras, doutrinas de demônios, como Paulo vai dizer. Olha como o diabo não para, ele é incansável. Só que Deus também tem seus meios. A terra, diz o verso 16, ajudou a mulher, abrindo a boca, engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. Ou seja, Deus sempre usou os seus fiéis pastores à frente dos rebanhos, ensinando as doutrinas verdadeiras e protegendo o rebanho das artimanhas mentirosas do diabo. Verso 17, o dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante dos seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. A perseguição fica terrível na medida em que o fim se aproxima. Então o dragão se coloca em pé na praia, junto ao mar. E aí vem o capítulo 13, que nós veremos, que fala da besta que surge do mar. Pois bem, meu povo, a gente viu os personagens, a igreja, Cristo e o diabo. A gente viu as formas como o diabo tenta parar a obra de Deus, e tentou parar a linhagem messiânica, não conseguiu, tentou parar o progresso da igreja, não consegue, tenta acusar os crentes, não consegue, persegue os crentes, não consegue. Para concluir, a gente precisa ver o seguinte: quais são as nossas esperanças em meio a tudo isso? Porque nós estamos no meio de uma grande batalha cósmica, muito mais poderosa do que qualquer possível Terceira Guerra Mundial. Muito. O que mais deve assustar o crente, se é que ele tem que viver assustado, não é a possibilidade de uma Terceira Grande Guerra. Isso é fichinha, perto do que a gente já está travando em termos de luta contra principados e potestades nas regiões celestes. E aí, olhando para esse texto, eu quero resumir para vocês três coisas para nos dar esperança nessa batalha. A primeira delas: nós temos em nosso favor a proteção de Deus. O texto diz para nós que nós temos desertos de refúgio, onde Deus cuida de nós. Lembra de Elias? Como é que Deus cuidou de Elias? Quando Deus coloca Elias no capítulo 17, diante de Acabe, Jezabel, diante de todo aquele império que estava vivendo na idolatria, quando Elias profetiza contra o pecado, e quando Elias diz: não vai mais chover até que Israel se arrependa. Aonde foi que Deus cuidou de Elias? Para onde Deus levou Elias? Para o deserto, e na margem de um riachozinho, cuidou dele. E o que o texto está nos dizendo é que Deus, nessa caminhada, nessa peregrinação nossa aqui na terra, a forma de Deus cuidar da gente muitas e tantas e repetidas vezes, sabe que jeito é? Pegando a gente, dando para nós asas para escapar das aflições, e levando-nos para o deserto do colo de Deus. Então, se hoje você se sente num deserto, sozinho, sozinha, abandonados, será que não seria o caso de você parar e, em vez de lamentar e de chorar, abrir os olhos e dizer assim: será que não é Deus tratando de mim nesse deserto? Será que não é Deus me protegendo nesse deserto? Será que não é a maneira de Deus dizer para mim: fuja para o meu colo, busque a minha presença, venha para os meus braços? Será que não seria esse o caso? Deixa eu te dizer uma coisa, baseado no que eu vejo nas Escrituras. É esse o caso. Algumas vezes esses desertos são momentos de depressão, de tristeza. Quando Deus está purgando a alma da gente, quando Deus está espremendo os pecados da gente, quando Deus está tratando das coisas da gente, outras vezes é um desemprego. Outras vezes é uma enfermidade, outras vezes é uma grande perda. Mas seja como for, Deus sempre nos leva para desertos para nos proteger. Provar para ver o que está no nosso coração. E cuidar de nós. Porque no deserto, gente, a gente aprende aquilo que nós vamos passar a eternidade fazendo no céu. Sabe o que que é? Em comunhão com Deus. E tantas vezes essa vida nos rouba desse tempo de comunhão com Deus. Trabalho, demandas, metas, relacionamentos, vestibular, Enem, estudos, enfim. E a gente perde esse contato com Deus. E aí vem Deus e diz: olha, meu filho, minha filha, você vivendo como está vulnerável aos ataques do grande dragão vermelho. Eu não quero te perder. E para não te perder, eu vou te dar asas agora. Você vai voar para o deserto. Eu vou cuidar de você da forma como eu cuidei de Elias. Mas você vai ter que aprender a se contentar com o tanto de água que eu te der. E quando secar o riacho aqui, você vai ter que aprender a ir pedir comida para uma viúva, como foi com Elias. Mas você precisa aprender a caminhar comigo. E Deus, meu povo, nos lança em desertos. Creia nisso. Desertos na vida do crente, conforme diz Apocalipse 12, não é castigo, é cuidado. É cuidado. Então, a nossa esperança está na proteção de Deus que nos lança nos desertos. Essas asas como de uma grande águia, para mim, são as nossas orações que nos levam a Deus. É o nosso tempo com a palavra que nos leva a Deus. Como foi, por exemplo, meu povo, o tempo de vigília que tivemos aqui na sexta-feira, coisa deliciosa. Vamos ter outra, se Deus permitir, final de maio, de 2 em 2 meses, até que a nossa igreja crie a cultura de ser uma igreja de oração. Uma igreja que voa para a presença de Deus com asas como de uma grande águia. Meu povo, a gente precisa aprender a usar o deserto. O deserto é a proteção de Deus. Não lamente quando Deus te põe num deserto. E tantas vezes a gente se sente, a gente se debate, a gente se enfurece e diz: por quê, por quê, por que assim? E aí vem Deus, porque de outra forma você estaria vulnerável às garras do grande dragão vermelho. A segunda maneira de nós nos encorajarmos com esperança, além dessa proteção de Deus pelo deserto, as asas que Deus nos dá, nós temos em nosso favor a intervenção de anjos. Nós vimos aqui que Miguel e os anjos lutaram contra o dragão e os anjos. Apocalipse 12, 7. E nessa peleja no reino espiritual, o dragão e os anjos foram derrotados, diz o verso 8. E a Bíblia diz que os anjos são valorosos em poder e os anjos executam as ordens de Deus em nosso favor. Nós temos poderes sobrenaturais ao nosso dispor. Poderes muito além do que somos capazes de imaginar, Deus cuidando de nós. Quantos de vocês não devem ter tido já experiências de Deus cuidando de vocês através de uma maneira tal que você para e olha e diz: meu Deus, só pode ter sido um anjo. Eu me lembro, eu era novo crente, eu lecionava no Colégio Bandeirantes, poucos dias de convertido, e eu vinha à noite, era depois das 10 da noite, vinha a pé do Colégio Bandeirantes até onde eu morava, ali no fundo da igreja São Judas Tadeu, na 244. E eu vinha para atravessar a rua 210, bem na esquina ali da Walter Santos, onde é a drogaria Santa Marta. Tão distraído, cabeça longe. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu pisei assim no asfalto. E de repente, uma força me joga do outro lado da rua. E nisso passou um carro com faróis apagados, toda velocidade. teria me destruído. Não serve como doutrina o que eu estou dizendo, mas eu não tenho dúvidas de que de alguma forma, naquele momento, eu fui socorrido por um anjo de Deus. E nós temos que crer nisso, e nós temos que entender isso. Nós temos em nosso favor anjos ministradores que são enviados por Deus para cuidar de nós. A Deus toda glória, mas os anjos são sim servos ao nosso dispor. Além dessa proteção de Deus através do deserto, além dessas intervenções dos anjos, em terceiro lugar, nós temos em nosso favor a ação intercessora de Cristo. O texto diz em Apocalipse 12, 5, que Cristo subiu ao céu e se assentou no trono. E nós somos informados que Ele está no céu intercedendo por nós, Hebreus 7, 25. Sua intercessão é eficaz, Romanos 8, 34. Nenhuma acusação pode prosperar contra os filhos escolhidos de Deus, porque Deus morreu por eles. O meu e o seu pecado foram lançados na conta de Jesus Cristo e foi pago na cruz. Qual deve ser a nossa postura diante disso? Nós estamos em guerra espiritual, como eu já disse, numa batalha muito mais séria e devastadora do que a terceira grande guerra, se ela um dia existir, do que qualquer guerra já existente. Como é que a gente tem que proceder olhando para esse texto? Olha o verso 11, como é que a igreja derrota o inimigo nessa batalha? Verso 11, eles derrotaram o grande dragão vermelho pelo sangue do cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Você precisa clamar pelo sangue de Jesus sobre a sua vida. Porque a morte de Jesus Cristo é a nossa vitória. O sangue de Jesus é a nossa arma mais poderosa. O sacrifício dele na cruz desfez toda possibilidade de Satanás triunfar sobre a sua vida. Segundo os Coríntios 5:21. Qualquer acusação do diabo na sua mente, você vira e diz: Senhor, eu sou sim pecador, mas Cristo é justo, e a justiça de Cristo eu recebo pela fé. Apocalipse 12, 11 nos diz que só vencerão aqueles que se refugiaram no sangue de Jesus Cristo. E a pergunta é: você já depositou sua fé na obra de Jesus? Você tem que clamar pelo sangue de Jesus. Outra coisa que o texto diz: eles derrotaram o grande dragão pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. O que significa isso? Testemunho da palavra. Eles comeram a palavra de Deus, eles encheram o coração da palavra de Deus, eles confessaram a palavra de Deus nos quatro cantos da terra. E só vencem aqueles que guardam a palavra. Oração e palavra de Deus são as asas que Deus nos dá para voarmos como águia. E uma águia não vai voar com uma asa só. São duas: palavra e oração. Como é que se vence o grande dragão vermelho? Pelo sangue de Jesus, pela obra de Jesus, crendo nessa obra e dando testemunho da palavra. E só dá testemunho da palavra quem guarda ela no peito. Gente, aqui eu falo como quem foi e ainda se sente um jovem. Se você não estocar a palavra de Deus no seu coração, você não aguenta o primeiro embate da vida. Você não vai muito longe. Então você tem que clamar pelo sangue, você tem que comer a palavra de Deus. E em último lugar, você tem que cultivar o seu amor por Jesus. O texto diz que eles não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Só vence essa batalha quem deixa de amar essa vida. Só vence essa batalha quem para de semear na carne Só vence essa batalha quem olha com os olhos da fé, quem diz: vivo não mais eu, Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo nesse corpo, eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus. Se você amar muito a sua vida, você não vai vencer. Você vai perder sua vida. Mas se você abrir mão dessa vida, e se você disser: Senhor, não para essa vida, eu quero a vida de Cristo, você ganha a vida. Embora o dragão seja grande, embora o dragão seja vermelho, sedutor, temido, ele está derrotado. A vitória está assegurada aos que creem no nome de Jesus, é o que diz o texto. E nós não caminhamos para um fim trágico, para um fim incerto, por mais que os outros ameacem a paz do mundo. Muçulmanos, potências mundiais, o mundo não está à deriva. A gente caminha para uma consumação gloriosa de Cristo e da Igreja. E é por isso que existe louvor no capítulo 12 de Apocalipse. Olha o que diz o verso 10. Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus. Finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante de nosso Deus. Nós temos um intercessor, nós temos um salvador, nós temos um rei, nós temos o poder de Jesus. Então hoje à noite eu queria que você tivesse consciência de que nós estamos em guerra. Nós estamos enfrentando uma enorme batalha. E a única maneira de vencermos essa guerra é nos agarrarmos com esperança à proteção de Deus. Contar com as armas poderosas de Deus. É nós clamarmos pelo sangue de Cristo, comer da palavra de Deus, cultivar amor por Jesus. Aprenda a orar assim: Senhor, eu não quero amar essa vida. Senhor, eu não quero viver me amando. Senhor, eu quero amar Jesus. Eu quero amar a vida que Jesus tem para mim. Feche os seus olhos, ore comigo. Ó Deus querido, quão profundas são essas verdades. Que realidade, Senhor, é essa? Nossa luta não é contra pessoas, ideologias, não é contra carne ou sangue. Nossa luta é contra principados e potestades, é contra o diabo e seus anjos. Ó Deus, faça-nos crer nisso. Tantas vezes, Senhor, não levamos isso em conta. Achamos que isso é conto da carochinha. Senhor, mas tua palavra diz, isso é tão real, Pai. Ó Senhor, dá-nos asas como a da águia. Leva-nos para os desertos e trate de nós ali, Senhor. Para que o Senhor não perca um só desses que me ouvem. Dos nossos filhos, dos nossos pequeninos, dos netos, aos mais velhos que nos ouvem. Ó Deus, que tenhamos a consciência dessa batalha cósmica. E que só vence essa batalha quem clama pelo sangue de Jesus. Quem come a palavra de Jesus e testemunha dela. Ó Deus, quem ama mais a Jesus do que a essa própria vida. Ó Deus, dá-nos isso, Pai. Como nós cantamos, ó Deus, o seu sangue nos leva além. Ó Deus, dá-nos essa consciência, Pai. Não nos deixe viver de uma forma trivial. faça-nos entender do que mais importante que as nossas carreiras, mais importante do que encaminharmos filhos na vida, é perseverarmos em Jesus. Ó Deus, encha o nosso coração com isso, o Apocalipse nos ensina isso. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém.